Você está ouvindo o podcast Leda Nagli. Entrevistas semanais com as personalidades mais influentes do Brasil. Para assistir às entrevistas em vídeo, acesse o canal Leda Nagli no YouTube. www.youtube.com/LedaNagli.
Não dá mais para a gente tolerar esses números, Leda. Não dá. E quando eu comecei a falar, disseram que eu era sensacionalista, que eu estava sendo racista, que eu estava fazendo terrorismo com o Brasil. Mas está aí, Leda. Olha o que nós estamos vendo. Será que não está na hora da gente criar um canal direto, ministério com babás, e garantir a elas o anonimato, o sigilo? Precisamos investir mais em segurança pública. Aparelhamento, equipamento, mais delegacias, esses nossos policiais serem mais reconhecidos, mais valorizados. Nós precisamos ter tecnologia nas delegacias. Então, tudo aí, a gente tem que fazer essa discussão toda no Brasil. E a gente vai ter que rever muita coisa. O estupro de idoso no Brasil, o abuso sexual de idoso, está acontecendo muito no Brasil. E nós vamos ter que enfrentar isso com coragem. Nós vamos ter que aprender a ler os sinais que as crianças emitem.
Vamos conversar com a ministra Damares Alves. Mas o assunto é barra, é osso. Porque é osso a questão do idoso, porque é osso a coisa da violência contra o idoso, da violência contra a criança, da violência contra a mulher. Então são assuntos bastante pesados, mas que a ministra não foge deles e a gente também não. Eu conversei com o Ricardo Ventura, conversei com a Ana Beatriz Barbosa sobre o caso do menino Henri e vou tocar nesse assunto também com a ministra Damares. Oi, tudo bem, querida? Como vai você?
Na verdade, você não é mais a Leda, você é a vovó Leda, né?
A vovó Leda, sou a vovó Eda agora.
Como ela tá linda, meu Deus. Você sabe que ela abençoa os meus dias, né?
A gente, é mesmo?
A gente acompanha e ela tem deixado meus dias bem melhores, viu?
Ah, que bom. Os meus também. Ela é bem engraçada e espirituosa, né?
Muito linda,
divertido.
Muito
divertido. E é por isso também, né, a gente que ama tanto, assim, a gente fica muito mobilizado nesse momento de... Eu não sei se o fato de ser avó está me deixando mais incomodada ainda do que me deixa só como cidadã, como pessoa, com esse caso desse menino, sabe? Desse menino Henri. Vendo que a avó sabia, a babá sabia, a mãe sabia, meu Deus do céu, entendeu? O que é que precisa mais? Não é?
Leda, eu acho que a gente está sabendo mais, porque, inclusive, é isso aqui que você está fazendo. Nós não tínhamos isso há alguns anos atrás. Essas rodas de conversa, redes sociais, para a gente ter acesso a todas as informações. Mas eu confesso para ti, Leda, que tem hora que eu entro em desespero, eu entro em profunda tristeza também. A Unicef informa, Leda, que de 2 anos para cá... último relatório nós temos de 2 anos atrás, tá? São 32 crianças e adolescentes assassinadas por dia no Brasil. O número...
Meu Deus!
O número é absurdo.
É absurdo.
E a gente vai ter... Quando eu assumi, Leda, que eu falava tanto da violência contra a criança e trouxe a público, já tivemos juntas, acho que 1 ou 2 vezes.
Já.
Algumas modalidade de violência que as pessoas jamais imaginavam que existiam, a exemplo do estupro de recém-nascidos, e que está todo mundo denunciando hoje, está todo mundo falando.
É verdade. Não, o que mais me escandalizou, eu achei que você, sei lá, não era possível que você soubesse que isso fosse verdade, foi a história de autoflagelação.
Automutilação.
Eu fiquei tão horrorizada com aquilo. Depois eu fui aprofundar e vi números e vi pessoas denunciando e vi que a coisa acontecia. Eu não tinha a menor ideia de que isso podia acontecer. A menor ideia.
Então, Leda, e aí a gente vê o suicídio de criança no Brasil, que a gente também não ouvia falar, e nós temos registro no SUS criança de 7, 8 anos se matando no Brasil,
Meu
e vem
Deus.
diversas modalidades de violência, a violência sexual, e vem a violência física e o homicídio. Não dá mais para a gente tolerar esses números, Leda, não dá. E quando eu comecei a falar, disseram que eu era sensacionalista, que eu estava sendo racista, que eu estava fazendo terrorismo com o Brasil, mas está aí, Leda. Olha o que nós estamos vendo. Esses dias o Brasil está chocado com o caso do menino lá do Rio de Janeiro. E aí, Leda, eu estou acompanhando, tá? Inclusive, amanhã eu estou embarcando 7 horas da manhã para o Rio de Janeiro. A nossa Secretaria da Criança acompanha todos os casos de grande repercussão. E também os outros casos que não têm repercussão. Porque a gente quer, inclusive, para a gente entender o que que a gente pode aprender desse caso. Por exemplo, Leda, o caso do menininho do elevador lá em Pernambuco. Nós acompanhamos, estamos acompanhando. O que
Somos.
aconteceu ali? Será que a gente não vai ter que mudar as normas técnicas dessas grades de proteção de casas de máquina? Aquela mulher errou, aquela mulher tem que ser punida, aquela mulher tem que passar anos na cadeia, o que ela fez não se faz, mas as grades estavam no tamanho certo. Então a gente acompanha esses casos também, Leda, com muita descrição. A gente não quer fazer sensacionalismo em cima da morte e da tortura e da dor de uma criança, mas para a gente também trazer como aprendizado. Nesse caso do Rio, o que que nós estamos observando? O que que nós podemos fazer? Uma babá sabia. Será que não está na hora da gente criar um canal direto, ministério com babás, e garantir a elas o anonimato, o sigilo? O que que a gente pode nesse caso? Esse menino a gente não traz mais. A gente só chora. E vou dizer uma coisa, Leda. Cada vez que eu vejo aquela criança, que menino lindo!
Lindo, alegre, né? Alegre, extremamente alegre.
Leda, e assim, aqui no nosso ministério a gente tem a Coordenação Nacional das Doenças Raras. Eu trabalho com os pais de crianças com doenças raras. Quando eu vejo a luta de uma mãe por uma criança com doença rara, em que elas abandonam a vida, abandonam carreira,
Tudo.
abandonam para salvar um filho.
E
Aí
às
eu
vezes são
vejo.
até abandonadas pelos pais, pelos maridos, né? Ficam sozinhas com aquela criança.
Mulheres que vivem, às vezes, só do BPC, só com o salário mínimo, porque não pode estudar, não pode investir na carreira. Aí a gente vê aquele menino lindo, saudável, uma criança alegre, uma criança inteligente, e a gente vê aí todo esse contexto. Claro, Leda, que a gente não pode ainda, nem eu, nem você aqui, emitir nenhum juízo de valor para
Condenar,
sobre
é. Mas eu
doença.
pensei o tempo todo quando eu liguei no domingo, quando eu falei com o Flávio, que aliás me atendeu no domingo. Eu fiquei muito encantada por isso. É, porque eu estava agoniada, estava aqui, sabe? Eu não aguentava mais. E aí eu fiquei pensando, a gente tem que falar com a Damares para pedir a ela um número que a gente possa fazer uma denúncia anônima, assim, sobre criança, sabe? O número para babá fazer a denúncia, para não ser, não sofrer, a babá não sofrer as consequências, porque é evidente que essa babá do caso, ela sabia, ela contou para a mãe, ela contou para a avó. É
E a gente
claro que
vê
ela teve medo. Ela teve medo de ir à frente.
a preocupação dela fotografar, filmar, comunicar, entendeu? O que a gente pode aprender nesse caso, Leda? Onde a gente pode avançar? Por exemplo, Leda, os médicos, né? A gente sabe que foram os médicos que denunciaram. Mais uma vez, aplauso aos médicos.
Aplaudindo mesmo.
Muitos dos casos que nós estamos acompanhando, Leda, é que chegam lá como acidente. Quem acaba descobrindo que não é acidente e denunciando é o médico.
É o médico.
Aí a gente fica assim. A gente vai ter que falar muito sobre isso, mas com cuidado para que outros pais não tenham medo de levar a criança para o médico, que a gente pode salvá-lo. Tá entendendo?
É.
Então, como é que a gente lidar com isso? Por exemplo, Leda, com relação ao estupro de recém-nascidos.
É uma coisa horrível isso. Esse pessoal que fez isso, filmou, colocou na rede, olha isso.
Muitas histórias. Nós temos uma estratégia de enfrentamento a isso, construída por nós no Ministério e um outro órgão, e que eu não posso falar publicamente nunca. Sabe por quê? Para não prejudicar o abusador. Nós temos uma estratégia, estamos pegando muita gente. Então, nesse caso do menino do Rio de Janeiro, o médico identificou que tinha alguma coisa errada e o médico denuncia. Então, assim, como é que a gente vai trabalhar esses médicos? Nós já temos um canal no. A gente estava falando exatamente sobre o caso do Rio, tá? Inclusive, Leda, houve muita crítica. A ministra não vai se manifestar. Eu me manifestei lá atrás, mas como está em processo de investigação, a gente tem que ter muito cuidado. Mas eu quero te falar, Leda, do outro caso que eu estou acompanhando no Paraná, em Cianorte. Esse eu já posso falar, porque já tem relatórios, tem laudos. Esse caso de Cianorte, eu estou indo para lá semana que vem. Tive reunião já com o delegado, com o médico legista, com a polícia, com a escrivã. Esse menininho de Cianorte tem só 2 meses, tá? 3 meses, já fez 3 meses.
Oh, meu Deus.
Ele tem 3 anos e 6 meses. E sabe quem matou? E tá preso. O padrasto. Mais uma história. Leda, na minha reunião com o médico legista, que já entregou os relatórios, e por isso que eu posso falar abertamente, no caso do Rio, eu não tive reunião direta com o delegado, não posso manifestar que está em fase de investigação. Nesse caso lá de Cianorte, e o inquérito está concluído, Leda, o padrasto bateu tanto no menino que o pâncreas se deslocou e o fígado do menino partiu em dois. Deixa eu repetir. O fígado do menino partiu em dois. O médico legista, na reunião comigo, ele estava tão emocionado, ele disse para mim: ministra, em 26 anos de profissão, eu nunca recebi um corpo tão machucado. O pênis do bebê foi esmagado. Ele tinha lesão em todas as vértebras. Esse caso de Cianorte, ele é tão emblemático também. Mas a gente teve aí, eles levaram a criança para o médico, dizendo que foi um acidente. A mesma coisa. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque eles precisam levar para o médico essas crianças.
Que é o jeito da
Para
gente descobrir.
gente pô-los na cadeia. A gente tem que ter a parceria dos médicos, dos hospitais o tempo todo. Nosso ministério tem acordo com o Conselho Federal de Medicina. Eu não posso detalhar, mas nós temos uma parceria com o Conselho Federal de Medicina aqui no Ministério, com o Ministério da Saúde. Os médicos são verdadeiros anjos nessa hora, porque eles salvam e aqueles que não, eles não conseguem salvar, eles nos ajudam a colocar na cadeia. O menininho de Cianorte. Essa história me machuca tanto. Eu estou indo lá semana que vem e lá a gente vai ter que entender também onde nós falhamos. Como poder público. Será que esse menino estava sendo torturado antes? Nenhum vizinho viu? A polícia não soube antes? O que aconteceu lá em Cianorte? E claro, Leda, que quando a gente pega tudo e a gente traz para perto, o que que a gente vê? Precisamos investir mais em segurança pública. Aparelhamento, equipamento. Mais delegacias, esses nossos policiais serem mais reconhecidos, mais valorizados. Nós precisamos ter tecnologia nas delegacias. Então, tudo aí, a gente tem que fazer essa discussão toda no Brasil. E a gente vai ter que rever muita coisa.
É
Então,
verdade,
assim.
porque a tecnologia ajudou no caso do Rio, do menino Henri, porque
Sim.
resgatou as mensagens da mãe com a babá que a mãe tinha apagado, né?
Que estão sendo
A tecnologia
também.
pode ajudar, mas eu acho que tem que ter um número, tem que ter um lugar para a babá poder denunciar, a vizinha poder dizer, porque às vezes é muito difícil, você é vizinho de alguém. Aconteceu com uma amiga minha, o garotinho deixou uns bilhetes debaixo da porta dela, falando da madrasta,
É,
falando que
nós
ela era
temos.
perigosa e tal. E ela ficou com muito medo, porque ela mora sozinha, como é que ela vai denunciar isso?
Nós temos um
Entendeu?
número.
Fica muito complicado. Então, se tiver um lugar, um 0800, um disque criança, alguma coisa que possa ajudar, sabe? Pode ajudar também criança desaparecida, pode ajudar as crianças mesmo, focado nas crianças, entendeu?
Nós temos
Porque
esse
com essa
número.
pandemia também aumentou muito a violência, não aumentou contra a criança?
Vou te falar uma coisa, a gente tem esse número, E no ano de 2020, esse telefone tocou 3 milhões e 500 mil vezes aqui no Ministério.
Meu Deus, de verdade,
Chegou
3 milhões e
pouquíssimo.
500 é o número de verdade? Ou é
De
uma
ligações.
força de expressão?
Não, de ligações. Mas nem toda ligação gera um processo, porque às vezes no meio da ligação o denunciante desiste, desliga. No meio da ligação, às vezes não é uma denúncia, é uma informação, mas os nossos telefones tocaram em 2020 3 milhões e 500 mil vezes. Agora eu vou dizer para você,
E qual é o número?
em 2019, vou dizer, em 2019 tocou 4 milhões e 200 mil vezes.
Meu Deus.
Aí você fala assim, peraí, ministra, então diminuiu 2019 para 2020? Não. Sabe o que acontece? As maiores denúncias vêm da escola. E a escola
Ah,
não estava funcionando.
a
Então,
escola não pode. Então seria muito maior o número.
na pandemia, com certeza. Então, nós estamos muito preocupados, Leda, que agora, no retorno das aulas, que crianças nós vamos encontrar? Quem a escola vai receber? Então, Leda, existe todo um trabalho aqui no Ministério, o Ministério da Educação também, estamos trabalhando para receber estas crianças e a gente ter um olhar ampliado para identificar o que aconteceu com essas crianças no período de pandemia. Por exemplo, o menininho do Barril, aí em Campinas,
Do
foi agora
barril,
na pandemia.
ai,
E a gente teve mais, logo em seguida, mais dois casos aí na
dois
capital
casos e muito
de
semelhantes, de
pandemia.
crianças amarradas, né?
Na pandemia. Me diga uma coisa, Leda. Quantas mais estão dentro de um barril no Brasil? E o vizinho não viu? Ou o vizinho não teve a coragem de denunciar? Que essa live aqui, que a gente depois reproduz esse vídeo, por favor, denuncie. Mesmo que você tenha dúvida, ah, mas está chorando, pode ser só uma dor de barriga. Na dúvida, ligue para nós. O nosso número é o 100. Pode ligar de qualquer lugar do Brasil, o número 100. De graça, 24 horas, atendemos em três idiomas, inclusive até o sul do hoje. Pode ligar, porque nós temos videochamada, 24 horas. Mas se você não quiser ligar no 100, nós temos um WhatsApp agora. Aí que vem, Leda. Tecnologia. Nós inovamos, nós entregamos um aplicativo, nós temos aplicativo, estamos no Telegram e no WhatsApp. E eu queria, Leda, falar bem pausadamente o número do nosso WhatsApp. Por quê? As pessoas podem mandar vídeo, imagem, áudio imediatamente para nós. O nosso número é aqui em Brasília, 61. É um telefone oficial do governo federal para denúncias. 619-9656-5060. Eu vou repetir, Leda. 61, que é Brasília, 9-9656-5060. Ele serve
Eu
para
vou
violência
colocar,
contra a mulher.
quando esse vídeo for para o YouTube, eu vou colocar embaixo de você assim o número, para ficar mais
Esse mesmo.
claro.
Ó, violência contra a mulher, contra a criança, contra idoso, contra LGBT, povos tradicionais, todos os tipos de violação de direito, especialmente crianças. Leda, o primeiro lugar disparado nos nossos telefones aqui são crianças. Desses 2,5 milhões de denúncias, de telefonema que a gente recebeu, nós geramos dentro do Ministério 395 processos de denúncia. Só que veja só, a gente gerou um processo, mas tem processo que no mesmo processo são várias violências. Bateu na mãe, é uma violência. Bateu na criança, segunda violência. Bateu na avó, terceira. Nós temos processos que geram várias violações de direitos. Leda, vou dizer para você, nós estamos aqui apavorados com os números que nós estamos recebendo. Violência contra a mulher, violência contra a criança. Agora, o primeiro lugar é violência contra a criança. O que mostra, Leda, que o mais vulnerável no Brasil hoje
A
é a criança.
covardia, né?
É a criança.
O, a PEC do Hélio Lopes, o deputado Hélio Lopes, foi aprovada, que ele está me dizendo aqui, está dizendo no Instagram dele, não a mim pessoalmente, no Instagram dele, que foi aprovada por unanimidade uma PL que agrava penas para abandono de incapazes e maus-tratos de idosos e crianças. PL 426-2020. 2620, urgência a projeto que aumenta a pena para abandono de incapaz. Será que já foi votado isso?
Eu não sei se já foi aprovado, mas a gente tem que entender, Leda, que a primeira maior violência contra a
Câmara
criança.
aprova urgência de texto, a Folha está
Ótimo.
dando aqui, ó.
Ótimo.
Após Carlos Henrique, Câmara dá urgência a projeto que aumenta a pena para maus-tratos a crianças. A Folha, o Estadão, então a Câmara aumentou realmente. Os deputados podem votar amanhã. Não sei se já aprovou, se vai a
Aprovou
21 horas.
urgência.
Então já aprovou, sim.
Aprovou, não, aprovou a urgência para votar urgente.
É,
E
ainda não aprovou o
daí, assim.
projeto, né?
Mas vai ser aprovado por unanimidade, isso vai passar logo. Leda, a gente precisa também aprimorar essas penas. Nós temos muitas penas leves. Por exemplo, Leda, deixa eu contar uma coisa que a imprensa falou muito pouco. Dia 4 de dezembro, nós fizemos uma operação policial no Brasil para prender agressores de idosos. Nós prendemos, durante a operação, 539 agressores de idosos. Vou repetir, numa única operação, 539 agressores de idosos. Mas nós geramos 3 mil inquéritos. Por que que esses 3 mil inquéritos não virou prisão? Porque era menor potencial ofensivo. Como é que uma violência contra idoso pode ter uma de grande potencial, outra de menor? Para mim, qualquer violência contra idoso e contra criança tinha que ser crime hediondo. Tinha que ser muito grave. Então, a
É
gente não
verdade.
conseguiu prender muita gente. Então, a legislação. E todo mundo tem que falar muito, Leda. Tem que falar, falar, falar. O Congresso tem que ir cada vez mais aperfeiçoando a legislação. Porque eu tenho um limite legal. Eu tenho um limite legal de atuação. Eu sou ministra dos Direitos Humanos. Mas nós temos o Ministério da de Justiça e Segurança Pública. Eu tenho um lugar para ir, depois o Ministério da Justiça tem outro, nós temos limitações de atuação. Mas quando a violência é contra criança e idoso, eu vou para a rua, Leda. Eu fui para a rua com a Polícia Civil. A gente não pode mais deixar do jeito que está. Então, olha, esse caso do Rio, o caso de Cianorte, mas quero lembrar aquele menininho aqui de Brasília, Leda, que ele, que a mãe e a companheira dela castraram.
Ai,
Lembra aquela história?
nossa, lembra horrenda essa história, horrenda.
A gente não pode esquecer aquela história. A
Nem do
única.
menino do barril, que eu também fiquei muito horrorizada com aquilo.
Não podemos. A gente tem outras histórias, Leda, que. A Leda. Nós temos idade para lembrar de Ana Lídia.
Sim,
Nós temos idade
lembramos de Ana Lídia, com
para
certeza.
lembrar de Araceli. Os seus
Araceli, no Espírito Santo.
parentes e Aracelis. Chega, gente, chega. Então, assim, Leda, esses casos todos têm nos incomodado muito, mas o número é muito maior do que esses que a gente está vendo na imprensa. E
Com
uma preocupação
certeza.
é a subnotificação, Leda. Atenção, gente, liga para nós. Comunique. O menininho do barril foi um vizinho que ligou. O herói para mim ali é aquele vizinho. Eu fui em Campinas, Leda, abraçar os policiais militares que tiveram a coragem de ir lá e entrar na casa e olhar tudo, tirar o menino de lá. Mas aquele vizinho merecia uma medalha de ouro. Aquele vizinho é o herói.
Ele foi
Então,
corajoso.
tem que vir com a gente, Leda. Todo mundo tem que vir. Amanhã eu vou ao Rio. Vou tentar, inclusive, encontrar o pai, abraçar esse pai, a gente tenha cuidado. Esse pai já pagou um preço altíssimo. Ele já perdeu o filho que ele ama.
Nossa, ele deve estar arrasado, né? Até com uma
Arrasado.
culpa que ele não deveria ter, ele não tem, mas ele sente, né? Porque ele entregou o menino ali naquele domingo, né? É
Leda.
terrível isso.
Outra coisa que
É terrível.
a gente vai ter que trabalhar também, nós vamos ter que aprender a ler os sinais que as crianças emitem.
É verdade.
E eu sempre volto, Leda, à minha história lá no passado, tá? Quem está falando aqui não é alguém só que leu sobre violência contra a criança ou assistiu na televisão. Eu sou sobrevivente, Leda. Você conhece a minha história? Aos 6 anos de
Conheço.
idade, eu. Estuprada. E quando, depois que eu fui estuprada, Leda, eu emiti sinais. E a minha família não leu os sinais que eu
Não
mandei.
leu.
A minha igreja não leu os sinais. Depois a escola também não leu. E eu sempre falo isso, especialmente quando eu estou em grupo mais fechado, eu sempre falo, se uma pessoa, Leda, uma, tivesse percebido e lido os sinais que eu estava mandando, eu tinha medo de falar, mas eu mudei de comportamento. Eu tinha medo de falar, mas eu não era uma menina mais feliz. Eu não ria. Se alguém tivesse percebido e me abraçado aos 6 anos de idade e dito para mim que eu não era culpada daquilo e que eu não tivesse medo que meu pai não ia morrer, porque ele dizia que mataria meu pai. Leda, uma única pessoa em todo o meu universo tivesse lido os sinais, a minha vida teria sido bem mais fácil. Eu não teria sofrido tanto. Então a gente vai ter que conversar. Quem está nos assistindo, vovô, vovó, titio, titia, madrinha, professor, a gente começar a entender os sinais que essas
E
crianças.
acreditar nos sinais, né? Porque a babá deu todas as dicas, meu Deus. Essa mãe, essa avó que não entendeu, sabe? Que não aprofundou, que não chamou o garoto para conversar, né? Não perguntou, não mandou ele desenhar. Não, meu Deus, não trabalhou isso, não é? Eu não tenho uma formação de psicóloga para ajudar,
Deixa
mas
eu dar uma
alguma
dica.
coisa você pode fazer, tentar que a criança te conte, né? Ou te
Leda,
dê informações. A babá sinalizou.
deixa eu dar uma dica aqui para quem
Agora,
está nos
esse
assistindo.
garoto tinha babá. Imagina quantos garotos não tem
Não tem.
ninguém.
Esse menininho de
Né?
Cianorte estava sozinho com o padrasto em casa.
É, porque a
Leda,
mãe sabe trabalhar, tem que sair, né?
uma criança de 3 anos não conta a mesma mentira igual várias vezes. Tem gente que fala, a criança está mentindo. Não existe isso. Na dúvida, investigue. A palavra soberana para mim tem que ser da criança. Quanto menor, melhor. Vamos ouvir esse pequenininho. Aquele menino tinha pouca idade, Leda. Ele não estava contando mentiras. Então, tinha que ter ouvido, tinha que ter dado mais atenção. Então, fica aqui o meu recado. Eu sou ministra dos direitos. Eu não sou uma delegada. O que é o meu papel? Sacudir a sociedade. E eu estou fazendo isso, Leda. Leia os sinais que as crianças estão mandando,
Como
por
é que a
favor.
gente, como é que a gente vai pensar nas crianças desaparecidas? Você também está preocupada com elas, está
Sim.
fazendo coisas, né? O que que
Sim.
você está fazendo para ajudar isso, nessa
Leda,
questão?
você sabe que são muitas crianças que desaparecem no Brasil, né?
Sim, a Glória Pérez
Nossa.
fez até, usou isso na novela, mostrou isso.
E de forma lindamente, a gente agradece muito a Glória Pérez naquela época de ter tocado nessa ferida. São muitas crianças. Nós não temos números agora para te passar, mas no passado chegaram a dizer que a gente tem mais de 13 mil crianças por ano desaparecida, Leda. É muito!
É muito,
Muito!
nossa, imagina.
E muitas nunca são encontradas. E aí, Leda, a gente está vindo agora. Foi aprovado pelo Congresso Nacional, Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas. O nosso Disque 100, o nosso WhatsApp está vindo, mas agora a gente vem com uma mudança radical. Ainda hoje, Leda, quando uma criança desaparece, que vai na delegacia, espera-se 24 horas para começar a procurar. Acabou isso no Brasil. Agora vai ser diferente. Nós estamos entregando para o Brasil um aplicativo, Leda, que quando uma criança desaparecer numa cidade, em menos de meia hora, todos os policiais da cidade, da região e todos os moradores vão saber, nós vamos informar que uma criança desapareceu tal hora, de tal jeito, em tal local. E no máximo em meia hora, a gente quer que todos os policiais da fronteira, Polícia Federal, e Rodoviária Federal receba a foto da criança para a gente evitar que ela saia de nossas fronteiras. Então, a gente está vindo com um aplicativo. Todos os policiais do Brasil vão ter esse aplicativo nos seus celulares. E nós vamos vir com um sinal de alerta para a comunidade. A comunidade em volta tem que saber que tem uma criança perdida, Leda. A gente não vê nos filmes nos Estados Unidos que todo mundo sai andando procurando. Nós mudar também essa cultura no Brasil, a sociedade vir com a gente. Então, nós estamos entregando, no máximo agora em junho, uma política para a gente encontrar pessoas desaparecidas, mas especialmente crianças. Deixa eu dizer
Crianças.
uma coisa para você, Leda. Tem adulto que quer desaparecer. É aquela
É.
mulher que apanha do marido, alguém que está com medo do traficante. Mas criança nunca quer desaparecer. Então a gente está vindo aí com o aplicativo, uma nova posição da polícia. Nós não queremos mais perder crianças no Brasil. Chega, Leda. Chega de crianças desaparecidas no Brasil.
E os idosos? Os idosos também sofreram muito nessa pandemia, né?
Muito.
Ontem mesmo, a polícia, acho que do Rio, não sei de onde, resgatou uma senhora de 78 anos. E ela tinha um benefício, que alguém estava resgatando esse benefício dela. Alguém de má fé, né, naturalmente. E ela estava lá, coitada, num quarto, numa cama sem colchão. E ela é magra, feito jó, imagina, devia estar, coitadinha. Né, dormindo no osso, em cima do osso. Uma coisa terrível também.
A violência contra idosos e também agora na pandemia, ela se mostrou de outras formas, tá? Nós temos uma violência contra idosos que aconteceu na pandemia, que é a violência patrimonial, Leda. Leda, o que teve de procuração que idosos passaram para netos, filhos, parentes? Nós tivemos que
Até
intervir.
para cuidadores eu vi. Teve uma
Exato.
cuidadora presa, acho que no sul.
Nós tivemos, Leda, como Ministério, intervir junto ao Conselho Nacional da Justiça, que baixou uma recomendação para os cartórios não emitirem procuração de ambos poderes para idosos, sem olhar no olho do idoso, sem ir lá, e só em último caso. Leda, transferência de imóveis de idosos. A gente também foi para cima disso agora durante a pandemia. Mas tem uma coisa que aconteceu, Leda, a fraude bancária. Esses idosos, porque não podiam sair de casa, começaram a entregar cartão na mão de terceiros. Nós tivemos que ir à Febraban, Leda. Precisei ir à Febraban para que todos os bancos fossem tivessem uma decisão interna de investigar transferência de pessoas acima de 65 anos e ter cuidado com os cartões. Nós tivemos, Leda, fraudes das mais absurdas. Por exemplo, não sei se você soube da fraude do falso motoqueiro.
Não.
Todo mundo começou a pedir comida em casa, certo?
É.
Aí o entregador e as empresas, e as lojas, os restaurantes tiveram que contratar um número muito grande de entregador e alguns vieram já de propósito, tá?
É. Alguns de má fé, né?
Na hora que o entregador entregava a comida na casa do idoso, o idoso pagava com cartão. Aí ele via, por exemplo, que era a Caixa Econômica, ok? Ele passava a casa e informava para a quadrilha: naquela casa é Caixa Econômica. No outro dia, chegava um motoqueiro com uma camisa da Caixa Econômica e dizia o seguinte para o idoso e para a idosa: ó, seu cartão foi clonado, o seu gerente mandou eu vir aqui para eu cortar o seu cartão. Ele pegava o cartão do idoso, na frente do idoso, e cortava com a tesoura, mas ficava com essa parte, com o chip. E depois ele dizia para o idoso: agora o seu gerente pediu para o senhor me dar a antiga senha, que eu vou lá no banco pegar uma senha nova. E o idoso entregava. Ele com a senha e aquela parte do cartão saía fazendo saque. Você não tem ideia o que fizeram com os
Meu
idosos no Brasil.
Deus.
Mas o que mais nos assustou mesmo, Leda, foi a violência física. Por isso que a gente teve que fazer a operação policial. Nós encontramos idosos acorrentados, idosos em cativeiro. E os filhos, exatamente como você falou, ou o cuidador, com o cartão do benefício dele, com o cartão da aposentadoria, sacando e em casa, algemado, acorrentado, amarrado. Você não tem ideia das cenas da polícia resgatando idosos no Brasil em cativeiro. E tem uma outra
Gente,
coisa que
como
eu
tem
posso.
gente ruim no mundo, não?
Deixa eu falar uma coisa.
Credo.
Eu não falei com você na outra entrevista, porque a gente precisava ter números. Eu não vou trazer o um registro agora, porque eu não achei que a gente fosse falar de idosos. Escuta só. Estourou no Brasil o estupro de idosas. Deixa eu repetir isso aqui. Estupro de idosas e de idosos. Leda, idosas de 87 anos sendo estupradas no Brasil. Nós
Mas por
temos.
que é uma tara? É uma
Leda,
psicopatia?
deixa eu dizer uma coisa para ti. Quando esses caras são presos, alguns chegam a falar em fetiche, sim. Porque a idosa, Leda, deixa eu falar aqui agora como mulher, chega uma certa idade que os hormônios diminuem,
É.
a vagina diminui o tamanho, aí eles dizem que é mais prazeroso. Absurdo! Absurdo! E eu vou te contar uma coisa que vai te deixar indignada. Uma mulher idosa dificilmente denuncia um estupro porque ela morre de vergonha. Leda, e na
É
maioria dos
verdade.
quem está estuprando essa idosa é alguém muito próximo dela. Ou é um cuidador, ou é um parente, ou é um vizinho. Leda, você não tem ideia, mas a gente agora está conversando com os idosos no Brasil. Como eles estão usando muito o WhatsApp, eles estão se sentindo seguros em falar conosco por WhatsApp. Leda, o estupro de idoso no Brasil. Nós temos um caso, Leda, que aconteceu em Rio Grande do Norte, Natal, dentro do hospital. Vou repetir. Um
Meu
idoso
Deus do céu.
de 91 anos de idade, em Natal, foi estuprado dentro do hospital por um outro paciente. Você não tem. É em todo lugar, Leda. O estupro de idoso no Brasil, o abuso sexual de idoso, está acontecendo muito no Brasil e nós vamos ter que enfrentar isso com coragem. E eu vou dizer uma coisa, Leda. Eu não tenho medo de bandido, não. Tenho, não. A gente está indo para cima, Leda. E a gente vai ter que fazer isso com coragem no Brasil, com muita coragem. Então, está aqui mais um alerta para a sociedade, para quem está nos assistindo, uma atenção redobrada aos nossos idosos e às nossas pessoas com deficiência, que às vezes estão na cama. Bora, gente. Vamos observar. Eles emitem sinais com um olhar. Mesmo que ele diga que está tudo bem, olhe no fundo dos olhos, olhe no braço, olhe na mão. Olha a depressão, a falta de apetite. Vamos ler também os sinais que essas pessoas estão emitindo o tempo
Sinais
todo.
indiretos, né? Minha Nossa Senhora. Eu sei que, eu não sei, é muito pesado esse ministério, hein, ministro? Desculpa, mas é punk, não é? Porque ficar sabendo dessas coisas, eu me lembro que quando eu fazia o Sem Censura, tinha um delegado no Rio que uma vez levou um álbum, e quando ele abriu o álbum, eu pedi para ele fechar, porque eu não tive força para olhar as fotos de abuso de criança, de bebê e de criança recém-nascida. Ele queria me provar isso sobre um caso qualquer que aconteceu no Rio, nem me lembro que ano isso. Eu não consegui ver, não consegui.
Leda,
Então
tem
é um trabalho muito difícil esse, porque não é
sinais.
muito valorizado, né? As pessoas
Não
meio que
é.
olham torto e é muito sério. E é muito, muito violento, meu Deus do céu.
Tem
Isso a
muita
gente nem
imagem.
falou nas mulheres vítimas de violência, né? Ainda. Falamos de idosa, de idoso, de criança e de desaparecido. Ainda tem as mulheres, que a violência parece que aumentou, não sei se porque teve
Muito.
mais visibilidade, né?
Leda, na pandemia, em outros países do mundo, a violência doméstica cresceu. Isso é um fenômeno, Leda, no mundo inteiro. As pessoas ficaram trancadas dentro de casa.
É.
E a violência contra a mulher, ela cresceu. Só que tem uma coisa, Leda. Nos nossos canais, cresceu a denúncia da violência contra a mulher e a denúncia contra a criança diminuiu. Porque a mulher ainda liga, mas o bebê não liga,
Não
tá?
liga.
Então, a gente está muito preocupado com pós-pandemia. Mas com relação à mulher, Leda, cresceu tanto. Eu vou te falar um número só do Acre. No Acre, cresceu 400%.
Caramba.
Um estado daquele tamanho, Leda. Cresceu 400% a violência contra a mulher. Cresceu de todas as formas. No Brasil, a violência moral, a violência patrimonial, a violência psicológica, a violência física e o feminicídio, tá? E o feminicídio. Foi tanto que aconteceu que sabe o que eu tive que fazer, Leda? Lá vai a ministra dos Direitos de novo. Também fizemos uma operação policial para pegar os agressores de mulheres. Fizemos uma com idoso em março, em dezembro, e uma em março com mulheres, no dia 8 de março. Sabe quantos agressores nós prendemos de uma única vez? 10.300 agressores. Deixa eu
Como
repetir o número.
assim?
Prendemos
10 mil?
10.300 agressores. Sabe quantos inquéritos nós demos início? 42 mil. Deixa eu falar uma coisa para você, Leda. E a imprensa não falou tanto disso. Em uma única operação, foram presos 10.300 agressores de mulheres. Leda, foi assim, a maior operação do Brasil, uma das maiores do mundo. A gente não conhece ainda uma tão grande no mundo, mas a gente está classificando como uma das maiores de combate à violência contra a mulher. Sabe
Mas
quantas
como é que
vítimas?
foi isso? Como é que vocês conseguiram isso?
Foi assim. A operação começou dia 1º de janeiro em silêncio. Então, de 1º de janeiro a 8 de março, nós fomos prendendo. Só divulgamos no dia 8 de março, quando? Em 1.800 municípios, ao mesmo tempo, Leda, 1.800 municípios, a polícia foi para a rua, eram 19 mil policiais na rua, só para pegar os agressores de mulheres. E a gente pegou. Aí você fala assim, mas todo mundo ficou preso? Não. Pandemia, temos decisões aí, prendemos, levamos para a delegacia. Claro, o que matou, a violência grave está lá recolhido. Mas alguns foram presos, fizemos o inquérito, foi solto, estão respondendo. Mas eu acredito que desses inquéritos nós vamos resultar em muita prisão ainda no Brasil. Agora imagina, Leda, quem fez a operação? A ministra da Mulher com o ministro da Justiça. Tá tão grave, Leda, que eu sou ministra dos Direitos. Eu tenho que ficar aqui criando política pública. Foi tão grave o que aconteceu que eu tive que ir para a rua junto com o ministro da Justiça e a polícia.
É muito complicado. E não adianta, porque não adianta. É claro que adianta, a Lei Maria da Penha existe, ela foi melhorada. É claro que a polícia está fazendo a sua parte, você está fazendo a sua parte, mas é incrível que basta um juiz dar basta a mulher pedir um distanciamento para o sujeito achar que tem direito de matá-la, né? É um negócio assim impressionante. E é nacional, né? Não tem, e é nacional e é, num certo sentido, entre aspas, democrático, porque pega várias classes sociais, né?
Religião, tá, Leda? Religião também. A gente tem estudos aí que 30% das mulheres que sofrem violência no Brasil são evangélicas. Então, é toda classe, religião, raça,
São
cultura.
evangélicas?
Temos um estudo de uma universidade que fala que em torno de 30% são mulheres evangélicas. Não quero dizer que são homens evangélicos que machucam. Nós temos
Sim.
a violência fora de casa também, né? Mas nós temos, não é por estarmos dentro de uma igreja que nós estamos protegidos. A gente pega ônibus, a gente vai para a rua, a gente trabalha. Então, são todos os tipos de violência. Leda, nós estamos agora apresentando para o Brasil alguns programas. Por exemplo, nós estamos lançando o Maria da Penha Vai à Roça. Porque eu quero ir à roça. Lá na área rural tem violência contra a mulher.
E
Nós
fica
estamos.
lá escondido, né?
Sim. E que às vezes ela nem sabe que é violência. Você sabia disso? Nem sabe que é violência. É normal, aconteceu com minha mãe, aconteceu com minha avó. Não é normal. Isso não pode ser normal. Nós estamos lançando também o Maria da Penha Vai à Escola. Nós temos que falar com os meninos e meninas. Quanto mais cedo,
Isso eu
Leda.
acho muito importante, porque tem que formar uma geração, tem que construir um novo homem, um homem que não seja espancador, que não seja violentador.
Leda, deixa eu
Essa
te falar uma coisa.
construção passa pela mãe, pela família, mas passa também pela escola.
Tá. Então,
E
deixa eu
na
aproveitar,
escola,
Leda.
né, porque menino gosta muito de palestra na escola, né? Quando
Gosta.
tem alguém aparece, conta uma história, eles gostam disso, de saber, e sei lá, os temas transversais, a violência pode ser um tema transversal, né?
E vou dar um recado aqui para os pais que estão nos assistindo. É uma oportunidade que eu não posso perder. Sabe o que está acontecendo no Brasil, Leda? A idade do agressor está diminuindo. A idade da vítima também. Nós já temos muitas meninas em namoros tóxicos, viu? Muitas meninas em namoros abusivos. Então, atenção, papai e mamãe. Deixa eu dar um recadinho para você aqui. Quando a sua filha volta do cinema, ela está feliz? A sua adolescente que está namorando, ela mudou o comportamento? Ela está sempre feliz, está sempre sorrindo como ela estava antes? Atenção, pais, ampliar este olhar também para o namoro da sua filha adolescente, a sua filha jovem. Nós estamos, por isso que estamos indo muito à escola, Leda. Adolescentes envolvidos em namoro e sofrendo em namoro. Nós temos que conversar com essas meninas e fazer a prevenção com esses meninos. É que a violência não leva a lugar nenhum e que a mulher nasceu para ser amada e respeitada. Então, Leda, fica aqui esse toque, esse alerta para os pais que nós já temos muitas adolescentes, muitas jovens sendo vítimas de agressão no namoro.
Essa política, voltando só um pouquinho no tema crianças desaparecidas, você criou uma política para achar essas crianças?
Nós entregamos para o Brasil a Política Nacional dos Desaparecidos, de busca de pessoas desaparecidas. E nessa política, Leda, está vindo o nosso Ministério, Ministério da Justiça, Ministério da Educação e Ministério da Saúde. Está vindo todo mundo. Por exemplo, tem uma pessoa num hospital que está lá, que foi encontrada atropelada, então o Ministério da Saúde tem que vir conosco. Ah, chegou uma criança para se vacinar aqui e a certidão de nascimento não batia com a idade que eu via. Então, é o postinho de saúde que vai denunciar. Então, o nosso objetivo é encontrar os desaparecidos e também trabalhar na escola, na sociedade, as campanhas de prevenção ao desaparecimento no Brasil.
É aquele negócio de não falar com estranho, né? Não aceitar coisas na rua, não aceitar carona, que a mãe da gente falava, né? Que era uma coisa assim. Então, não é? Hoje em dia a gente fica pensando, será que alguém ainda fala essas coisas?
Sabem quanto tempo uma criança desaparece? Qual é o tempo, a média, para uma criança desaparecer de perto da mãe, ser sequestrada? 6 segundos. A mãe
Caramba, ai que aflição!
Leda, a mãe está no supermercado, tá? Segurando a mão da criança, ela solta a mão para ir na prateleira, pegar um objeto, um produto. 1, 2, 3, 6 segundos. Olha. Desapareceu. O cuidado tem que ser redobrado. Leda, nós temos imagens de mães em ponto de ônibus com um bebê no colo, para uma moto com carona, em 6 segundos ele desce do carona, arranca o bebê do colo e desaparece. Então a gente vai ter que conversar com o Brasil. As vovós que diziam para a gente ter cuidado com estranho, elas vão ter que voltar a falar. Nós vamos ter que voltar a falar, Leda. Cuidado redobrado. E Leda, e a questão do desaparecimento é tão grave. Eu não sei se você já entrevistou alguma mãe que teve um filho que desapareceu. É uma dor eterna.
Mesmo.
Porque na
Porque
cabeça.
não tem saída, né? Não tem solução.
Não
Porque não
fechou.
tem o desfecho, né? Não tem o final.
Não fecha
Por
o
mais
luto.
trágico que seja o final, não tendo final é pior ainda, né? Eu
Pior.
já entrevistei, claro.
E a nossa mente, ela é um mistério. Essa mãe que perde uma criança com 2 anos, na mente dela, essa criança sempre vai ter 2 anos. Mesmo que já fizer 10 anos, ela vai acordar de madrugada perguntando: será que fez xixi? Trocar a fralda? E eu vou te contar uma coisa, Leda. Nós já tivemos histórias na literatura de mães que encontraram o filho, por exemplo, 5 anos depois. E ela rejeita quando olha, porque na mente dela está entronizada uma imagem e ela encontra outra imagem. É um sofrimento, porque ela tem que sepultar aquele que está aqui e abrir o coração para o novo que ela reencontrou. É muito
Que
doloroso.
loucura,
É
que
muito doloroso.
loucura.
É muito doloroso.
É tudo muito sofrido, né?
Tudo, Leda, tudo.
O que que te deixa em pé? O que que você fica, como é que você fica em pé depois dessa vivência toda e lidando com isso dia e noite?
Eu
Você reza? É a fé que te segura?
posso abrir meu coração, Lívia? Tem noite que eu vou para casa e não durmo. Tem dia que eu acho que eu estou enxugando gelo. Desculpa.
Imagina.
A ministra fala isso. Mas tem dia, Leda, que eu falo, a gente está fazendo tanto. A minha equipe não dorme. O tempo todo recebendo imagem, tentando criar coisa, tentando fazer coisa, tentando buscar solução. E tem noite que eu vou para casa, eu olho para o teto e falo, e aí? E aí? Eu estou enxugando gelo, eu estou conseguindo mudar. Então, o que mais me dói, Leda, não é o medo de não estar fazendo tudo. O medo de eu não estar me esforçando mais. O medo de não mudar. Eu sou o que me persegue. É esse medo de um dia acordar e dizer se assim, eu podia ter feito mais. Então, assim, todo dia dele, a gente acorda aqui motivada a mudar, 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 mas a alma da sociedade está doente, Leda. Tem muita coisa para a gente fazer. E tem muita coisa que eu não vou ter resposta agora. E eu queria a resposta agora. Eu tenho 57 anos. Eu fui estuprada aos 6. 51 anos depois. O que que eu vejo todo dia? Meninas como eu sendo estuprada. Que mudou em 51 anos. O que mudou? Será que a gente vai ter que esperar 500 anos para mudar isso? Então, eu confesso para você, Leda, e é uma confissão assim, até perigosa para uma ministra falar. Mas eu acho que as pessoas que estão do outro lado, que cobram tanto da gente que está no poder. A gente tem poder, mas às vezes a gente é impotente. Na maioria das vezes eu olho para o céu e falo, para que tanto poder se eu tenho tanta impotência? Então, Leda, é isso. E eu acho que com relação à criança, idosos, vulneráveis, a gente só vai mudar, Leda, com a junção de forças. Todo mundo vindo. Você, com esse canal aberto, te dói me fazer essas perguntas. Eu sei que você está aí toda incomodada, mas a gente tem
É.
coragem de falar, trazer ideias. Às vezes tem uma pessoa que está nos ouvindo agora que tem uma ideia extraordinária. Compartilha com a gente. Fale com a gente. Vamos junto tentar mudar isso. Então, você pergunta o que que me faz ficar bem? Não estou bem, Leda. Como é que eu vou estar bem? Não tem como estar bem. Eu estou animada em querer fazer. Acordo todo dia para motivar a minha equipe, mas não tem como estar bem, Leda. Não tem. Então, enquanto eu tiver essa missão de estar aqui, eu quero ser autêntica o suficiente para admitir publicamente que eu vou para casa. Muitas noites, com a sensação que estou enxugando gelo e de que eu não estou conseguindo.
Mas você tem a certeza de que está fazendo. Sem parar.
Tenho. Dentro da minha limitação, dentro do que posso, tô, Leda, tô e assim, o tempo todo. E eu
A gente
trabalho
tem que mudar, tem que mudar, tem que mudar, tem que construir uma mentalidade nova. É por isso que é difícil. É por isso a sensação do enxugar gelo, né? É porque não se constrói fácil, né?
Não.
Não é da
Nós
noite
temos.
para o dia, né?
Não é.
Eu vou
E assim,
mudar hoje o
acontecendo
pensamento. Não vou.
só agora. Não. As coisas não estão acontecendo só agora. Elas acontecem há muito tempo.
Há muito
Agora, tem
tempo.
uma diferença, sabe, Leda? Eu tenho. Quando eu assumi aqui, nós tínhamos um relatório que nós éramos o pior país da América do Sul para se nascer menina. E
Meu
quando
Deus.
eu cheguei aqui, eu disse: quando eu entregar essa missão, eu quero que o Brasil seja o melhor país do mundo para se nascer menina. E é isso que eu faço o tempo todo. Eu trabalho muito, porque eu quero chegar a esse número, eu quero chegar a esse ideal. Se a gente ter um país que tenha de fato a proteção da criança. Tem gente que fala que eu sonho demais, mas eu me permito sonhar, Leda. Me permito acordar todo dia, depois de mal dormir de noite, e acordar com vontade de mudar. Então, todo dia é um dia. E eu tenho uma equipe muito boa, sabe, Leda? Uma equipe extraordinária que também veio para esse ministério acreditando que nós estamos numa grande missão.
Eu te desejo muita sorte, com o maior carinho mesmo, porque eu acho esse seu trabalho incrível. Eu acho difícil pra caramba, mas acho você uma mulher corajosa bastante para fazê-lo. E
Obrigada.
eu realmente torço muito e desejo mesmo do coração que você consiga fazer, porque a gente precisa mudar isso, reverter esse quadro, mudar esses números, mudar essa realidade. E a gente fica chocado, porque quando é uma. Num caso como desse menino Henri, todo mundo ali estudou, todo mundo ali tomou leite na infância, o que que é isso, entendeu? Ninguém ali estava passando fome, estava desesperado, e ninguém ali provavelmente sofreu violência, né, para justificar, não, eles estão ali. Tem uma coisa do humano. que é essa maldade, que é essa, que eu nunca vou entender. Eu acho que ninguém vai entender, né?
Não tem explicação. O caso
Não
desse
tem.
explicação mesmo, não tem. A violência contra a criança não se explica.
Não
Mas nesse
explica,
caso,
não dá para aturar, não dá para engolir, não dá para aceitar, não dá.
A gente fica olhando. Eu acho que ele é um pai, o padrasto, esse cara lá, que é o acusado, é
Agora,
médico.
isso eu acho que tem que ter também uma campanha para as mães, mostrar para elas que não é qualquer padrasto que serve. Não é botando qualquer um dentro de casa que você resolve a sua vida. Parou com isso, né? Se você tem filho, e se você não tem também, porque tem um feminicídio. Mas aí pelo menos é uma escolha sua. Você escolheu viver com aquele homem. Agora, a criança não escolheu. Você está botando aquela criança. A criança vomitava quando via o cara. A criança chorava até vomitar. Meu Deus, que é um sinal maior que isso?
Alguma que é muito essa criança emitiu muito sinal.
Socorro! Não dá para entender. Desculpa, eu não costumo falar as coisas assim tão escancaradamente. Mas esse caso é muito absurdo, né? A criança chorava, pedia, né? Vomitava. O que que ele precisava fazer mais, coitado?
Leda,
É
é
muito triste. Nossa, que tem muita gente ruim no mundo, mas a gente não pode achar que a gente não vai conseguir. A gente vai conseguir
Vai.
proteger o máximo possível de gente, né? A gente vai lutar por isso.
Leda, você está no ar há quantos anos, Leda? Né?
47 anos.
Quantos anos você desafia a gente? Eu te acompanho esse tempo todo.
Nossa, eu não
Quantas vezes
paro de ver isso,
você
sabe? Eu me lembro de uma história que você talvez nem se lembre, porque era no Rio, e foi há muitos anos que era o sequestro do menino Carlinhos. Então você fica depois aquela menininha em Portugal, Madeleine, um nome assim, que nunca descobriram quem foi. Não é? Os pais continuam procurando até hoje. A mãe do Carlinhos, nem sei se está viva, mas era uma mulher desesperada procurando por um filho, um menino lindo. E essas histórias todas, né, elas ficaram na vida da gente. A Fera da
Leda.
Penha. Eu me lembro de histórias incríveis. Eu era pequena e vi isso acontecer. E, meu Deus do céu, que horror!
E nós
E
estamos
agora
aqui.
estou vendo, velha, estou vendo acontecer com esse menino de novo. Quer dizer, parece que está chegando gelo mesmo. Né? A maldade humana não tem limite, não, né, ministra?
E quando a gente chega a uma idade também, a gente fica mais sensível, Leda.
Ah,
Você é
deve
velha,
ser. A
você
gente
é mais
chora mais
novinha.
fácil.
A gente fica mais sensível. Talvez também o que estava faltando na política pública era mais sensibilidade, humanizar mais as políticas
É.
públicas. Eu tenho tentado fazer isso, sabe, Leda? Tentado botar paixão na política pública, tentado botar paixão nas ações de governo, botar o coração, humanizar o
É.
relacionamento Estado e povo. Eu tenho tentado muito trazer isso para este governo. Mas assim, eu acho que chega uma certa idade. Eu sou avó também, né? Eu não gerei filhos, eu adotei a minha filha indígena, e ela tem um monte de irmãos. E cada nenenzinho que nasce na família, eu sou avó também. E a
Olha.
minha neta, Leda, tão linda, tão cuidada. A gente vê o que o seu filho e a sua nora faz por aquela menina. Eles dão a vida por aquela menina. E aí
É
eu vejo
barato mesmo.
emocionada. Emocionada, duplamente sensível. Quando a gente é avó, a gente fica duplamente sensível, a
Fica
gente é
mais
muito
sensível mesmo.
mãe duas vezes.
Ou
E que
fica
os
mais corajosa de mostrar a sensibilidade. Eu também acho que houve essa mudança. Mas é
avós. É. E os
por isso
avós
que eu te
também têm.
admiro, sabe, ministra Damares? Porque você consegue mostrar a sua sensibilidade. Você sente e demonstra, né? E luta para melhorar isso. Eu acho muito legal.
Estamos
Te
aqui, Leda.
desejo muito boa sorte, muito mesmo.
Obrigada. E assim, Leda.
Continue a luta, não desanime. Não vamos perder a esperança de mudar, né, o quadro geral de violência. Não vamos perder.
Obrigada, Leda. Obrigada. Estamos aqui à disposição e trabalhando muito, tá bom?
Tá bom. Muito obrigada, tá? Grande
Obrigada.
abraço.
Beijo. Deus abençoe
Tchau.
todos vocês. Tchau.
Vou dar seu abraço para a Zoe.
Sim, obrigada.
Tá bom. Tchau.